Está no ar, Paraná em Rede. Apresentação, Lígia Gabriele.
Bem-vindo ao Paraná em Rede de hoje, quarta-feira, 7 de novembro. E confira comigo os assuntos em destaque. Sérgio Moro relata em coletiva toda a mobilização que faz para assumir o Ministério da Justiça e quer implantar moldes da Lava Jato. Transição no governo do estado começa dia 19 de novembro, é o fim do impasse entre Ratinho Júnior e Cida Borghetti. Investigação mostra novos rumos sobre a morte do jogador Daniel em Curitiba. E a coluna do dia é a saúde do bolso com o professor Jorge Prado. Fique com a gente, o Paraná em Rede está começando.
Previsão do tempo.
A nebulosidade baixa predomina no Paraná, mas favorece a ocorrência de algumas chuvas ao longo do dia. As temperaturas estão em elevação em todo o estado. Na capital, nesta quarta-feira, máxima de 22 graus, em Paranaguá, 24. 28 é a máxima no sudoeste, em Francisco Beltrão e Pato Branco. 30 graus em Foz do Iguaçu, 29 graus em Umuarama e Maringá. Em Campo Mourão, máxima de 28. Apucarana e Londrina terão sol entre nuvens, 27 é a máxima prevista. A transição no governo do estado começa no dia 19 de novembro. A governadora Cida Borghetti e o governador eleito Ratinho Júnior fecharam um acordo para antecipar o período de troca de informações e a integração dos nomeados pelo governo eleito. Em princípio, a transição aconteceria a partir de dezembro, mas foi antecipada para o dia 19 de novembro, após o feriado da Proclamação da República. Em reunião no Palácio Iguaçu, em Curitiba, a governadora Cida Borghetti disse que o processo foi agilizado para facilitar a organização do novo governo.
Nós já estabelecemos aqui uma conversa bastante franca, ampla, transparente e estamos caminhando para o processo agora da transição. E num acordo aqui, antecipamos para o dia 19 de novembro, logo após o feriado, né, de 15 de novembro, e colocando aqui toda a estrutura à disposição.
Ratinho Júnior agradeceu a governadora Cida Borghetti, falou que os projetos iniciados serão avaliados e mantidos. Desta forma, a equipe de governo poderá assumir em janeiro, já inteirada das principais questões.
É importante a nova equipe poder estar acompanhando, né, toda a estratégia, as decisões tomadas pelo atual governo. E esse prazo do dia 19 colabora muito para que a gente possa estar acompanhando e entrando já a partir de janeiro de uma maneira mais organizada possível.
Ratinho Júnior também pediu a Cida Borghetti apoio para aprovar um projeto na Assembleia Legislativa ainda este ano, implementando as parcerias público-privadas.
As equipes vão sentar para fazer uma reunião mais formal, vamos dizer assim, e de criar um cronograma de trabalho entre as duas equipes, também do encaminhamento de um projeto de PPPs, modernizando o sistema de PPPs do Estado do Paraná, possivelmente será o mais moderno do Brasil. A equipe da Casa Civil, da Procuradoria, já tem um esboço desse projeto, nós temos um também. Agora o nosso jurídico com o jurídico da governadora, né, e do governo do Estado vão sentar também para ver quais são os pontos que tem convergência, aquilo que é possível ser colocado, vamos dizer assim, juntado nesse projeto, para que seja encaminhado através da governadora Cida Borghetti para a Assembleia Legislativa e, se possível, né, se, assim a mesa executiva da Assembleia entender, poder votar ainda esse ano esse projeto para que o Paraná possa, a partir do ano que vem, começar em janeiro, discutindo algumas áreas que possa haver parceria público-privada.
Já foram anunciados os nomes que vão compor as equipes de transição. Pelo governo Cida Borghetti, vão trabalhar o secretário-chefe da Casa Civil, Dilceu Esperafico, o secretário de Desenvolvimento Urbano, Silvio Barros, o secretário da Fazenda, José Luiz Bovo, o controlador-geral do Estado, Carlos Eduardo de Moura, e o procurador-geral, Sandro Kosikowski. Na equipe de Ratinho Júnior participam da transição o ex-deputado federal Reynolds Stefanes, que é coordenador do plano de governo, o deputado estadual Guto Silva, o ex-secretário de Agricultura no governo Beto Richa, Norberto Ortigara, além de Cláudio Stabe e João Carlos Ortega. Em entrevista coletiva em Curitiba, o juiz federal Sérgio Moro deu os principais detalhes do que pretende fazer no Ministério da Justiça e Segurança Pública a partir do ano que vem.
O juiz federal Sérgio Moro iniciou a entrevista destacando sua dedicação na Operação Lava Jato, que fez 188 condenações contra 123 réus desde o início, em março de 2014. O futuro ministro da Justiça e da Segurança Pública do governo de Jair Bolsonaro disse que aceitou o convite do presidente para promover uma agenda anticorrupção no Brasil.
O objetivo é, no governo federal, realizar o que não foi feito, com todo respeito, nos últimos anos, de buscar implantar uma forte agenda anticorrupção. E aqui eu agregaria, porque é uma ameaça nacional, uma forte agenda também anticorrupção. Crime organizado. Tá? A ideia é que, e eu sei que isso pode ser recebido com grande ceticismo, compreendo, mas a ideia aqui não é um projeto de poder, mas sim um projeto de fazer a coisa certa num nível mais elevado.
Sérgio Moro disse que foi procurado e convidado informalmente pelo futuro ministro da Economia, Paulo Guedes, no dia 23 de outubro deste ano. No entanto, respondeu que aguardaria o término das eleições para aí sim apresentar um plano de trabalho frente ao Ministério da Justiça e da Segurança Pública. Antes mesmo de ser questionado pelos jornalistas, o juiz federal afirmou que a sua nomeação como ministro não tem qualquer relação com a prisão do ex-presidente Luiz Inácio Lula da Silva.
Isso não tem nada a ver com o processo do ex-presidente Luiz Inácio Lula da Silva. O ex-presidente Luiz Inácio da Silva foi condenado e preso porque ele cometeu um crime e não por causa das eleições. Embora eu tenha proferido a primeira decisão, essa decisão condenatória já foi confirmada pela Corte de Apelação, ou seja, por um painel de outros três juízes, e foi o próprio tribunal que ordenou o início da execução e a prisão do ex-presidente. Eu apenas cumpri a decisão. Diga-se que essa ordem de prisão foi previamente autorizada em um julgamento pelo Supremo Tribunal Federal de um habeas corpus preventivo. Então, o que houve aqui é uma pessoa que lamentavelmente cometeu um crime, esse crime foi investigado, provado, e ela respondeu na justiça por esse comportamento criminoso.
O juiz Sérgio Moro confirmou que vai convidar alguns servidores que trabalham na Lava Jato para fazerem parte de sua equipe no Ministério, pela eficiência e integridade. No entanto, não revelou nomes. Moro assegurou que pretende reproduzir o modelo da operação que coordenou nos últimos 4 anos para combater a corrupção e o crime organizado no país. Já no comando do Ministério, Sérgio Moro garantiu que pretende apresentar em pouco tempo ao Congresso Nacional medidas anticorrupção, mas que antes de assumir o cargo em janeiro de 2019, fará uma filtragem das 10 medidas propostas pelo Ministério Público.
Por exemplo, há um projeto que prevê lá a regulamentação do lobby, que foi feito pela FGV e pela Transparência Internacional. Me parece um projeto muito bom, mas me parece também um projeto complexo. Não é esse tipo de projeto que eu quero apresentar nesse primeiro momento. Mas, assim, o trabalho dos advogados jamais vai ser dificultado. A ampla defesa não se coloca em questão. O que, no entanto, é algo a ser alterado é um sistema processual que muitas vezes levava aquilo que eu utilizei a expressão diversas vezes, processo sem fim. E uma justiça que nunca chegava a lugar nenhum.
Perguntado sobre a flexibilização da posse de armas defendida por Bolsonaro, o futuro ministro da Justiça e Segurança Pública respondeu que dentro da plataforma de governo do presidente eleito seria inconsistente agir de maneira contrária, mas que é necessário estudar melhor de que maneira isso será feito.
Dentro dessa plataforma eleitoral, me parece que seria inconsistente agir de maneira contrária. Quando nós falamos em posse de armas, nós estamos falando da arma mantida em casa.
sobre a redução da maioridade penal, que também foi uma bandeira defendida por Jair Bolsonaro na campanha política, Moro afirmou que é a favor da redução para crimes considerados graves.
Quanto à maioridade, existe uma proposta de emenda constitucional, que foi apresentada anos atrás, que prevê redução dessa maioridade para 16 em casos de crimes graves, com resultado morte ou lesão corporal grave, ou casos de estupro. Pessoa menor de 18 anos deve ser protegida, né, o adolescente. Muitas vezes eles não têm uma compreensão completa das consequências dos seus atos, mas um adolescente acima de 16 já tem condições de percepção de que, por exemplo, não pode matar.
Sérgio Moro defendeu ainda o investimento em tecnologia para elucidar crimes e técnicas de combate ao crime organizado, inclusive dentro de presídios de segurança máxima. Questionado se aceitou o convite do presidente eleito para ocupar o Ministério da Justiça e Segurança Pública, com a condição de depois assumir uma vaga no Supremo Tribunal Federal, o juiz negou esta condição e disse que uma possível ida ao STF será só no futuro, quando houver vagas, e isso será discutido em outro momento. Moro se afastou das atividades da Justiça Federal e da Lava Jato logo após aceitar o convite para ser ministro. Ele está de férias por 17 dias desde a última segunda-feira e deve pedir exoneração da magistratura em janeiro. De Curitiba, David Lira.
Intervalo no Paraná em Rede, já a gente volta falando sobre a morte do jogador Daniel e os rumos da investigação.
O Paraná em Rede volta já.